Mas a única situação que eu me lembro de ter assim mais crítica foi ter contratado um estagiário que veio o primeiro dia encantador, cheio de vontade, etc. E no segundo dia já não apareceu para trabalhar. Não só não apareceu, como não disse nada. Realmente que a primeira coisa que tens é preocupação pura, não é? Aconteceu alguma coisa, o primeiro dia não aparece, não consegues contactar a pessoa de maneira nenhuma, o segundo dia não aparece, ao terceiro dia já tens vontade de... Porque hoje não te esqueças que antigamente tinhas o telefone fixo, não é? E ligavas para a casa das pessoas e conseguias perguntar se estava tudo bem. Hoje com os telemóveis já não dá. E depois já não sei precisar, mas ao quarto ou quinto dia acabámos por receber um e-mail da pessoa contratada a dizer que pedia imensa desculpa, mas foi o primeiro dia e que tinha ficado muito assustada, com a velocidade a que via as pessoas a trabalhar, com a quantidade de pessoas juntas no mesmo sítio a trabalhar, e sentiu claramente que não só aquilo não era ambiente para aquela pessoa, para ela própria, não se sentia confortável, como sentia que não ia ser capaz de trabalhar naquele ritmo, trabalhar na velocidade que viu acontecer.
Bem-vindos ao Draft Lab, um podcast focado a ajudar gestores e líderes de empresas a ultrapassar as típicas dores de crescimento, contando com a experiência de especialistas de áreas como o recrutamento, a cultura da empresa, a cibersegurança, retenção de talento, liderança, inovação e muitos mais. O meu nome é Bruno Pinto e sou cofundador da Draft Media Agency, uma agência criativa especializada em ajudar empresas a comunicar no mundo digital. O tema que vos trazemos hoje é o recrutamento. Com a ajuda da Silvia Nunes, diretora da Michael Page, da Sofia Lavos, Managing Partner da Two Value, e da Joana Cambas, Country Recruitment and Sourcing Manager da IKEA Portugal. Vamos abordar o processo e, numa segunda fase, focar-nos no recrutamento inclusivo. Vamos começar pelo que antecede o recrutamento, a necessidade de ocupar um determinado lugar.
Que nós, nas empresas, temos que, de alguma maneira, colaborador a colaborador, medir o risco que temos ou não temos de os perder. Se a empresa que está menos contente um determinado colaborador e que prevê que não vai renovar o contrato ou que vai querer entrar numa negociação com aquela pessoa e sair, tu aí tens muito tempo para antever que vais ter uma necessidade de contratação. Se é uma pessoa que te apresenta a demissão, tu aí, das duas, uma, ou de facto conheces muito bem os colaboradores, tens noção em que áreas, em que departamentos, onde é que tens mais risco e vais mais ou menos tendo isso, tentando ir medindo o pulso a isso, mas é difícil.
Além de percebermos as competências técnicas das quais a nossa empresa está a precisar, também é importante analisar, nesta fase, as necessidades que carecem no que diz respeito ao comportamento emocional.
Tens a vantagem que, se o profissional de recursos humanos for uma pessoa muito próxima do negócio e conhecer muito bem aquela equipa, quando olha e quando está no processo de recrutamento, consegue identificar perfis que fazem bom fit naquela equipa e que no conjunto aquilo vai funcionar bem, não é?
Comecemos com um caso prático, até porque foi isso que pedimos à Silvia. Vamos discorrer sobre as várias fases do processo. O ponto de partida, a job description.
Primeiro tens que ter muito bem definida a job description, ou seja, exatamente o que é que esta pessoa vem fazer, quais é que são as tarefas e quais é que são as competências core que tu queres que essa pessoa tenha. Tens que ter, quer para ti, quer num formato que depois seja fácil de explicar a quem vais entrevistar, tens que ter isso muito bem definido internamente e uma job description efetivamente planeada com as competências e com as funções.
Ok, a job description tem de ter as competências e as funções. Depois de a elaborarmos, provavelmente em conjunto com a equipa de recursos humanos, temos de definir o que vai constar ou não no anúncio. Uma coisa é aquilo que definimos internamente e os moldes em que o fazemos. Outra é a forma como a vamos publicar.
É mais para aquilo que vai ser especificamente o conteúdo funcional daquela pessoa, portanto, o que é que esta pessoa, quais é que são as funções desta pessoa no seu dia-a-dia de trabalho, e depois, para ela exercer essas funções, que skills técnicos e também comportamentais, não é? Acabámos de dizer, a capacidade de comunicação, a fluência no idioma, ou seja, isto tudo junto é o conjunto de competências que a pessoa tem, que tu precisas que a pessoa já traga com ela.
Quando perguntámos à Sofia, a resposta foi esta.
É importante que diga qualquer coisa sobre a empresa, não é? Portanto, que diga em dois ou três parágrafos o que é a empresa. E que esse parágrafo seja, tenha uma pitadinha de aspiração, não é? Que seja cativante e que se pense em quem é, com quem é que se está a falar. Que tenha uma estrutura que diga o que é a missão daquela função. Portanto, eu com esta função, o que é que eu quero trazer, não é? Depois, o que é que são as principais responsabilidades? O que é que eu venho aqui fazer? O tema do perfil, certo, não é? Quero uma pessoa que tenha estudado ABC, com X anos de experiência, MBA, whatever, pronto. Conhecimentos mais específicos ou mais técnicos tendo em conta a função, experiências específicas.
É inevitável entrarmos na fase do anúncio. Verificamos que há uma necessidade de contratação na nossa empresa. Criamos a job description e depois publicamos-la. Há uma preocupação nesta fase que quisemos deixar no episódio. A questão da transparência. E desenganem-se, não tem que ver exclusivamente com a moralidade. Quanto mais transparente formos, menores são as probabilidades de recebermos candidaturas que não se enquadram naquilo que procuramos.
A informação tem que ser altamente fidedigna para te poupar de uma triagem do número de currículos muito mais elevada do que terás se fizeres de facto as coisas de uma maneira mais criteriosa. Uma coisa que eu acho que toda a gente tem que ser muito criteriosa a definir é o título da função. Se tu fores abrir as páginas de pesquisa de emprego, tu hoje vês a palavra manager imensas vezes, por exemplo. E manager, se formos àquilo que é o conceito de manager, provavelmente é implicar alguém já com algum nível de senioridade, a coordenar uma equipa. Portanto, o título da função tem que ser verdadeiramente adequado àquilo que a pessoa vem fazer, porque é a primeira coisa a criar eventualmente falsas expectativas.
E é importante que na candidatura conste o salário que a empresa está disposta a pagar para o cargo que procura? Quais são os prós e contras desta decisão?
Portugal ainda não é um mercado muito maduro no que respeita a anúncios que colocam o salário. Tens outros mercados fora de Portugal onde isso é muito, muito comum. Ou seja, tu ao colocares o salário fazes também por si só uma triagem, que pode ser importante, mas depois podes ter um candidato ótimo que ganha mais, que não se vai candidatar e tu até estavas disponível para dar um bocadinho mais, ou tu colocaste no anúncio o máximo dos máximos onde podes ir e depois entrevistas uma pessoa mais júnior com um salário muito mais baixo e depois vais ter aí um problema para gerir essa oferta porque a pessoa criou a expectativa naquele número e agora como esta é mais júnior tu já não lhe vais dar esse salário porque de facto tem menos anos de experiência. Portanto, tens sempre aí uma questão para gerir e por isso é que eu acho que continua a ser menos comum que isto aconteça no nosso mercado. Eu sou mais adepta disso que acabaste de dizer, que é ver um range salarial, hein, onde tu balizas esta função entre X e Y e conforme as candidaturas que vais recebendo, vais gerindo em função, efetivamente, da experiência que a pessoa tem, daquilo que a pessoa vai gerar, se merece a pena ir além desse range conforme aquilo que tu entrevistares. O facto de tu colocares um único número, portanto, um valor absoluto, pode gerar algum constrangimento ainda.
Outra coisa relevante nesta fase é saber onde procurar. Um anúncio de emprego pode ser feito no LinkedIn, como habitualmente acontece nos dias de hoje, ou através de qualquer outro meio. Foi também nesta fase da conversa com a Sílvia que nos recordámos da importância de ter uma boa rede de contactos. Às vezes, a pessoa certa para a nossa empresa é alguém que conhecemos ou que nos será referenciada se estivermos dispostos a isso.
Eu sou muito adepta de misturar isto tudo, porque se tu fores só a uma fonte, imagina que tu vais só às tuas referências ou ao teu networking. Tu vais escolher a melhor pessoa para a tua empresa nesse leque que tu foste analisar. Se tu juntares a esse leque de opções, um conjunto de respostas a anúncio, as referências de pessoas que tu conheces que te vão dar nomes, as pessoas que tu próprio já foste interagindo ao longo do teu percurso profissional, tu vais escolher a melhor pessoa para a tua empresa dentro de um leque bastante mais alargado de pessoas que tiveste hipótese de considerar. Portanto, se puderes, claro que isto depois depende dos recursos que tu tens, do tempo que tu tens para despender num processo de recrutamento, está dependente de um conjunto de variáveis. Mas se tu tiveres hipótese, quanto mais tu alargares a tua possível fonte de candidatos, provavelmente mais a tua escolha poderá ser acertada porque tu não te cingiste só a um nicho enquanto fonte.
Perceção da necessidade, criação da job description, anúncio da vaga. Fazemos tudo isto. E se o tivermos bem feito, em princípio, começaremos a receber candidaturas. É aqui que se inicia a primeira triagem.
Começas a receber as respostas. Atenção que tu tens ali uns primeiros dias onde recebes mais volume de respostas e depois vai diminuindo. Mas não é para deixar de ver aquelas que vão chegando. Eu continuo a ver respostas aos anúncios, mesmo quando o meu processo de recrutamento já está a decorrer com alguma velocidade, porque tu nunca sabes o que é que vai acontecer, porque te pode aparecer entretanto uma pessoa que pode fazer sentido, porque precisas de backup às vezes, porque as coisas depois chegas ao fim e fizeste uma oferta que é uma coisa que deves evitar naturalmente, mas não foi aceite e precisas de backup. Portanto, é um processo um bocadinho ongoing a parte da triagem, mas sim, tu aguardas ali alguns dias para chegar o volume das candidaturas, as referências, etc, e a primeira coisa é de facto fazer a triagem curricular e perceberes pelos currículos em si que o conteúdo funcional que tu precisas está naqueles currículos, que a informação que lá está, será de formação académica, de formação complementar, de estilo de vida, de hobbies, a própria forma como o currículo está estruturado, portanto, aquilo que na verdade aquele currículo te chama ou não chama a atenção, porque a verdade é, para mim o mais difícil é tu conseguires passar daquele documento à pessoa, porque depois se tu fores efetivamente muito bom no decorrer da entrevista vais conseguir mostrar isso, mas se num primeiro momento o teu currículo não te representar bem, tu podes perder uma grande oportunidade.
Depois desta primeira triagem, começa, nas palavras das nossas convidadas, a fase mais interessante. Aqui dependerá de empresa para empresa, mas a Sílvia Nunes e a Sofia Lavos referiram uma segunda triagem, que poderá ser feita por telefone, para evitar que os candidatos tenham ainda numa altura prematura de se deslocar à nossa empresa. Aqui, o objetivo é perceber as motivações e tirar algumas dúvidas que possam ter surgido na análise dos currículos.
A partir daí, eu pelo menos gosto de fazer uma fase intermédia, onde faço um conjunto de chamadas para fazer uma primeira triagem. Portanto, faço a todos os currículos que eu selecionei, faço uma chamada telefónica, onde vou retirar algumas dúvidas, fazer algumas questões adicionais, tentar perceber logo ali via telefone, ou via uma call, uma vídeo rápida, ou que seja, as motivações daquela pessoa para estar a responder a um anúncio. Portanto, faço um conjunto de questões adicionais para juntar essa informação àquela que eu já retirei quando da análise do currículo.
Há uma fase anterior que é essencial, que é fazer um processo de triagem com meia dúzia de perguntas sobre as motivações, não é?
Triagem de currículos feita, uma chamada telefónica ou um encontro virtual para tirar algumas dúvidas, conforme referimos, e passamos à primeira grande entrevista. O que devemos averiguar nesta fase?
Quando te reúnes presencialmente, aí já podes saltar alguns passos no sentido de já podes juntar na mesma conversa, imagina, os recursos humanos e o responsável do departamento. E juntos já podem fazer essa conversa. Isso implica que o candidato tenha que se deslocar menos vezes, porque isso também é importante, porque normalmente as pessoas estão a trabalhar e não é fácil essas deslocações. Tens empresas muitas vezes a fazer essa primeira fase ainda por videochamada e depois então só numa fase seguinte é que estão a chamar as pessoas presencialmente, por exemplo, ao escritório. Eu acho que é fundamental tu entrevistares as pessoas no local onde elas vão trabalhar e não tem que ver pelo facto de tu conheces a pessoa presencialmente, porque hoje habituámos todos muito às videochamadas. Eu acho que é importante a pessoa perceber onde é que ela se vem sentar todos os dias, caminho que vai ter que fazer para o escritório, qual é o escritório que vai encontrar, qual é que é a organização do escritório, vou trabalhar num gabinete sozinho, vou trabalhar com um conjunto de pessoas à minha volta, porque isto tem que ver com, uma vez mais, com o facto de eu, candidato, perceber se me adapto ou não me adapto àquele ambiente que eu vou encontrar. Tu mostrares às pessoas o que é que elas vão encontrar no primeiro dia que chegam, uma vez mais estás aí, previamente, a tentar eliminar questões que depois não correspondam à expectativa que foi gerada e que se a pessoa no primeiro dia não vem entusiasmada com tudo, começa logo menos bem, não é?
Já a Sofia Lavos disse-nos que não faz sentido fazer sempre as mesmas perguntas.
Bom, a entrevista é muito importante. É muito importante que exista um padrão. Não um padrão à antiga daquelas perguntas. Há quem tenha, não é? Perguntas que faz sempre.
Ainda que tenhamos algumas preferidas, como poderão ouvir agora.
Às vezes, se calhar, a primeira entrevista podes já levar ou do tempo que tens. Mas eu recomendo sempre que a primeira entrevista, antes de levares ao negócio, seja uma entrevista conduzida pelos RH. Como é que o descrevem os mais próximos em casa, não é?
Depois desta primeira entrevista presencial, chegamos à segunda entrevista. Reforçamos a ideia de que a ordem apresentada neste episódio é apenas uma sugestão. E tu podes adaptar o processo à tua empresa, aos teus recursos de tempo e dinheiro e àquilo que é a realidade do mercado em que te moves.
E porque tu aí normalmente, será, entrevistas uma pool de 5 a 10 pessoas, uma shortlist ou uma longlist, conforme as dúvidas que tu tenhas sobre as pessoas. E depois normalmente fazes sim uma conversa final e aí no máximo com 2, 3 pessoas para já dissipares as últimas dúvidas que não tenham ficado esclarecidas ou para fazeres uma última fase. Tens empresas que fazem business case, tens empresas que as pessoas vão fazer apresentações, depende daquilo que seja a função que tu estás a contratar e daquilo que tu precisas de ver se a pessoa tem ou não tem as competências para. Chegas a uma shortlist de 2, 3 pessoas, complementas essa informação toda com as referências que possas retirar no mercado sobre esses profissionais, para depois então poderes decidir em conjunto com todos os intervenientes no processo de recrutamento normalmente, quem é a pessoa que tu queres contratar e que oferta é que vai efetivamente ser feita. Olha, normalmente é uma conversa final para voltar, depende, por exemplo, imagina que tu queres ver, imagina que é uma função onde tu, que a pessoa precisa de fazer muitas apresentações a clientes, de expor muita informação a terceiros, de falar em público. Tens muitas vezes uma fase final onde, dos business cases, que as pessoas têm X tempo para pensar no que têm à frente, prepararem uma apresentação, uma apresentação não estou a dizer que tem que ser um PowerPoint, estruturar e depois vir fazer-te uma apresentação a ti sobre aquele tema que tu deixaste em cima da mesa.
Ouviram a palavra mágica? Oferta. Estamos a aproximar-nos do fim do processo. Aqui, a nossa primeira pergunta foi: a quantas pessoas devemos fazer a oferta?
Imagina que tu fazes uma oferta formal a 3 pessoas e que as 3 aceitam. Depois vais dizer o quê? Afinal era brincadeirinha, a oferta não era para ti? Não, não é uma oferta formal. O que tu podes fazer aí é, não é uma oferta formal, é se nós avançarmos para formalizar uma oferta nestes termos, quais é que são as considerações que a pessoa faz? Tu podes fazer ali um momento, tem que ser curto, de stand-by, para não manter as pessoas ali na expectativa, mas para perceberes, não é, naqueles 2-3 dias, formalizaste aquela oferta, a pessoa aceita ou não aceita. Se aceitou, o processo está concluído, não é? Formalizas tudo. Se não aceitou, tens ali um backup. Isto é uma coisa que tem acontecido muito também, é, tu fazes uma oferta e a pessoa aceita, mas a pessoa a seguir ainda tem que ir comunicar à empresa dela que tem uma oferta, não é? E acontece muitas vezes todos os cenários que tu possas imaginar. Contra-ofertas, não só financeiras, mas de uma nova posição. Não, porque eu quis sempre na minha empresa fazer isto e agora estão-me a dar essa oportunidade, então eu prefiro ficar. Isto hoje em dia acontece bastante. É bom eu sentir que a empresa onde eu estou não me quer perder. Eu acho que isso é bom. Significa que deixas um ótimo legado e que fizeste um bom trabalho. Acho que a empresa pode pôr em cima da mesa a questão de eu não quero mesmo que tu te vás embora, o que é que eu posso fazer dentro daquilo que são as minhas possibilidades, ou planear contigo para a frente uma coisa que ainda não tínhamos feito porque ainda não tinha dado conta que para ti era importante. Acho que esta conversa pode ser feita. A contra-oferta pura e dura para te prender com uma oferta daquelas hilariantes que tu vais dizer, pá, como é que eu agora me vou embora, acho que se a podias ter feito já devias ter feito antes.
Ok, então eu escolho uma pessoa e faço-lhe a oferta. No entanto, por precaução, dou-lhe um prazo para me confirmar e assinar o contrato de trabalho. E por outro lado, peço às outras 2 pessoas que aguardem para não perder o meu backup. É isso?
Eu só faço essa oferta a uma pessoa. Sim. Ou depois da pessoa aceitar é que fazes sign-off das outras.
Das 3, esta é aquela que eu considero que faz mais sentido. Então, formalmente, eu vou apresentar uma proposta a esta pessoa. Não quer dizer que eu diga imediatamente às outras 2 que estão excluídas, até porque seriam pessoas que eu contrataria se eu não tivesse encontrado a primeira, não é? Portanto, tu podes fazer ali um momento, tem que ser curto, de stand-by, para não manter as pessoas ali na expectativa, mas para perceberes, não é, naqueles 2-3 dias, formalizaste aquela oferta, a pessoa aceita ou não aceita. Se aceitou, o processo está concluído, não é? Formalizas tudo. Se não aceitou, tens ali um backup.
Nesta fase da conversa, prometemos que estávamos quase a terminar as nossas questões, mas ainda quisemos perguntar mais uma coisa ou outra. Como fazemos uma boa oferta? É nesta etapa do processo que devemos falar sobre o teletrabalho e de outros benefícios que hoje em dia todos procuramos quando estamos no mercado de trabalho?
Quando chegas à fase da oferta, tens normalmente tudo o que são questões monetárias. Antigamente era muito comum a questão dos prémios e dos bónus só às vendas. Isso já não é verdade. Portanto, por muito que não estejas nas vendas, mesmo que estejas numa função de marketing, de finanças, de comunicação, do que for, tu geras valor acrescentado, tens que ter objetivos e ser também premiado por isso. Portanto, as pessoas hoje valorizam muito o ser premiado por objetivos, estejas tu em que departamento tu estiveres. E depois tens o conjunto de benefícios, tu acabaste de falar no teletrabalho, no regime, isso hoje é negociado como um benefício qualquer. Há uns anos negociavas só um seguro de saúde e hoje negocias teletrabalho. E muitas vezes tu tens que traduzir monetariamente esses conjuntos de benefícios. Que é, ok, a oferta que eu faço é esta, com este conjunto de benefícios, que traduzidos monetariamente representam isto por ano. E a tua oferta é tudo somado.
Na última conversa com o negócio, normalmente já se vai abordando, não é? Porque já se tem uma ideia, estou ali com 3 pessoas, faço o mesmo tipo de discurso no fim relativamente às condições, não é? Só para confirmar que a expectativa do outro está alinhada. Para fazer ali um bocadinho o jogo comercial também, não é? Portanto, perceber qual é a expectativa do outro, qual é a minha expectativa, se há caminho do meio, qual é o meu nível de flex, o que é que valoriza mais que eu possa entregar.
Vamos recapitular. Identificámos a necessidade de contratação. Definimos um perfil e uma job description. Fizemos o anúncio. Realizámos a primeira triagem através dos currículos. Tivemos duas ou mais entrevistas, ainda que nem todas presenciais. E chegámos à oferta. No melhor dos cenários, o nosso candidato preferido aceitou. Damos por encerrado o processo de recrutamento?
Formalizas a oferta, a pessoa aceita a oferta. Para mim, põe fim a assinatura de um contrato de trabalho. Ou seja, entre uma coisa e outra, muitas vezes é feita uma carta de compromisso, que é só um documento onde tu formalizas. Isso é uma coisa que tens que fazer, não é? Tens que fazer um e-mail, um documento onde tu formalizas a oferta que queres fazer àquela pessoa, para a pessoa ficar do lado dela com uma oferta minimamente formalizada, não é? Ah, já se fazem às vezes drafts de contratos onde só fica a faltar a data de entrada. Tem que ver com procedimentos, tem que ver com a se sentir mais confortável com isso. Portanto, aí vai depender muito de caso a caso. Para mim termina quando a pessoa chega ao primeiro dia para trabalhar, porque tens muitos contratos assinados quando as pessoas depois não se apresentam para trabalhar, por variedíssimas razões, porque querem voltar atrás, porque afinal pensaram melhor, porque afinal surgiu outra coisa e já não quero.
Processo de recrutamento concluído, vamos agora emergir numa outra temática, o recrutamento inclusivo. Para esta tarefa, contamos com a ajuda da Joana Cambas, que apresentámos no início do episódio, mas cuja voz ainda não ouvimos. O recrutamento diverso e inclusivo pretende promover a empregabilidade de pessoas que tenham algum tipo de deficiência, que sejam de etnias distintas e com orientações sexuais diferentes, para que sejam abertas portas à multiculturalidade e diversidade. Desta forma, empresas como a IKEA proporcionam um maior e igual acesso de oportunidades no mercado de trabalho a todos.
Nós na IKEA temos a inclusão e a diversidade, assim como focos naquilo que é a nossa intervenção enquanto organização, enquanto empresa. Quando estamos a recrutar, portanto, procuramos trazer diversidade para aquilo que são as nossas equipas, porque acreditamos verdadeiramente que quando tens diversidade nas equipas, tens mais inovação, consegues também espelhar melhor aquilo que são os clientes que vêm às nossas lojas.
Quando pensámos em ter neste episódio uma parte dedicada ao recrutamento inclusivo, lembrámo-nos logo da IKEA. O tema não pode ser mais atual e pertinente. E por mais pequenas que possam ser as vossas empresas, a Joana Cambas explicou-nos aquilo que vários estudos comprovam. Recrutar tendo por base a inclusão e a diversidade só traz mais valias. Perguntámos-lhe em que difere um processo de recrutamento inclusivo do dito tradicional.
De uma forma geral, o processo é muito idêntico. Mas em alguns casos nós temos que fazer ajustes caso a caso. Nós sabemos que em alguns casos nós temos que, por exemplo, ter um intérprete de língua gestual portuguesa, se a questão for, por exemplo, uma questão auditiva. De uma forma transversal, nas outras dimensões, acaba por ser muito idêntico o processo. Nestes casos em particular, nós vamos fazendo ajustes e até envolvendo aquilo que é as nossas equipas, por exemplo, de People and Culture, que é o nome que nós damos às nossas equipas de recursos humanos locais, para também apoiarem a equipa de recrutamento. Mas há outras dimensões da diversidade que exigem talvez aqui um pouco mais de estratégia da nossa parte para conseguirmos chegar às pessoas. Portanto, aqui há algumas medidas mais concretas ou parcerias mais concretas para conseguirmos chegar a essas pessoas. E isso sim, nos últimos 2 anos nós temos fortalecido bastante. De uma forma natural, nós já procuramos essa diversidade, atrair essa diversidade, mas por vezes temos de encontrar aqui algumas formas de chegar às pessoas, porque elas podem não chegar de forma mais orgânica. E, portanto, é aí que nós, por exemplo, temos uma série de parcerias com instituições e até com empresas que nos ajudam a chegar a algumas das pessoas que, se calhar, de uma forma orgânica não chegam até nós. Eu acho que há algumas características que, se calhar, são muito nossas. E uma delas não é tanto o processo em si, mas o que é que está por trás, e o que está por trás é o recrutar por valores, que no fundo é muito a base que nós usamos para recrutar pessoas para a IKEA, independentemente da senioridade, que é ter o foco naquilo que são os valores que a pessoa tem e perceber qual é o match desses valores com os nossos, mais do que olhar para a experiência que essa pessoa traz.
Quais as principais vantagens do recrutamento inclusivo? E o que ganha uma empresa que contrata diferente? Ouçamos as respostas da Joana Cambas.
A energia que traz ter esta diversidade dentro das equipas move muito, de uma forma muito positiva, as equipas, traz novas perspectivas, abre muito a mentalidade de quem está a trabalhar connosco já, mas sempre que tu tens diversidade na forma de trabalhar, tu também és desafiada enquanto manager e cresces, não é? Porque vais ter perspectivas diferentes, vais ter quem te mostre outras portas e quem eventualmente até te desafia coisas que nunca pensaste antes.
Neste episódio abordámos as várias fases do processo de recrutamento. Graças à Silvia Nunes e à Sofia Labos, ficámos com uma perspectiva clara daquilo que é essencial estabelecer para que, no final, tenhamos diante de nós o melhor candidato para a posição que pretendemos ver ocupada. Na segunda parte, reservada ao tema do recrutamento inclusivo, contámos com a ajuda e experiência da Joana Cambas. Agradecemos à Joana Cambas, Country Recruitment and Sourcing Manager da IKEA Portugal, à Silvia Nunes, diretora da Michael Page, e à Sofia Labos, Managing Partner da Two Value. Até ao próximo Draft Lab, onde vamos desvendar todos os segredos por trás de um bom branding.